Saudade.
O retorno de Jedi da velha fumante, né?
Isso, a saudade dessa instituição brasileira, a velha fumante, chegando com vontade nesse programa. Começando com tudo.
Caramba,
meu
cara.
Amigo, eu
tô
não
atordoado
sei.
Ainda, cara. Rapaz, é porque a gente esquece, né, que quando começou a quarentena lá na Europa, ficou muito famoso na internet aqueles vídeos do pessoal cantando na rua, né? Tipo, pros vizinhos, na sacada.
Sacadas e tal.
E aí, meu amigo, chegou no Brasil a moda. Só que essa moda, rapaz, não esperava esbarrar nessa instituição brasileira.
Não, mas a pessoa, pô, bicho, pra cantar no meio da rua é uma coisa que eu não consegui distinguir que música é.
Também não.
Alto pra caramba, e vem essa senhora bastante educada, como sempre, né? Aquela coisa, veja, é bom demais. Quando, a melhor parte é quando diz o horário, que ela justifica a ação dela. Ah, é 9 horas.
É, tipo, tá liberado.
Aí a velha faz 9... podia ser 10 horas, ela deu uma gaguejada que ela, tipo, ela achou tão absurda essa justificativa, entendeu? Que, tipo,
não importa a hora, ela mandou
todo dia acordar com você, mas é, todo dia tem que acordar com você, e a moça tá revoltadíssima, porque ela tá, tipo, eu não sei cantar, né? Então me ensina a cantar, e não sei o que, rapaz.
Ela tenta, cara, ela tenta conduzir, tipo assim, a raiva da velha fumante. Só que não tem jeito, uhum, cara. É muito mais forte que ela. E ela tenta justificar também falando, ah, eu tô fazendo vídeo. Ou seja, ela quer irritar nas redes sociais,
fazer,
tá ligado?
Fazer vídeo, não. Rapaz, e é engraçado que na cabeça dela, ela está certa. Ela está no direito dela de cantar no meio da rua.
Nas
pronto.
Duas, né?
Não, a outra tá se defendendo. Assim, ela tá se defendendo de um jeito absurdo. Mas tá, velho. Porque imagine todo dia você escutar isso. Eu passo por isso aqui, velho. Eu demoro, se eu pudesse, entendeu? Então, mas é maravilhoso, maravilhoso esse áudio.
Muito bom, cara. E eu gosto também que tem muita brasilidade, né?
Tem
a questão do cantar, do horário, de ignorar regras, sabe? Tem a velha fumante e tem até Raul Gil, cara. Ela fala, vai cantar no Raul Gil.
Ou no órgão sexual.
Ou no órgão sexual.
Legal. Vai na minha buceta! É bom demais, velho. Vamos lá. Então é isso, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Tocou Neymar, ego.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Já foi a vinheta, já posso fazer com um jabá, Nico, assim,
opa,
jabá rápido.
Tá permitido.
Vocês,
já são
8
horas.
Algumas pessoas
já.
Aí, já pode, né? Já, não importa a hora, né? No meu direito, jabá. Algumas pessoas já sabem, eu não sei, porque tem 21 milhões de pessoas agora, tá um negócio louco. E algumas pessoas devem saber que eu também sou escritor, né? Tem uns livros aí e tal.
Olha aí.
Tem o Gastaria Tudo com Pizza. E hoje, no domingo, saiu lá na Amazon, só pra digital mesmo, um conto chamado Seu Bartolomeu do Futuro. E ele custa só R$3,90. E ele é toda a renda desse livro, desse conto, né? Vai ser destinada para o Hospital Martagão Gesteira, que é aqui da Bahia.
Muito
o hospital
bacana.
Que atende crianças e adolescentes há 54 anos. e fiz uma pesquisa bem, bem séria, assim, e, rapaz, a doação sempre é importante. Então, decidi fazer isso, escrevi esse conto meio louco, acho que é um texto bem divertido, assim, que brinca com a nossa língua e com o futuro também, e é um narrador bem intrusivo, sabe? Então, é uma história rápida de ler. E eu queria muito que vocês prestigiassem lá, fosse lá na Amazon, botar lá, Seu Bartolomeu do Futuro, e aí vocês vão achar, tava como mais vendido, na pré-venda teve 200 e poucos pedidos, já foi bem legal.
Olha aí.
E tá sendo já incrível, eu espero que quando vocês ouvirem agora, em tempo real, vão lá na Amazon e peçam o seu, porque é uma causa bacana. Se você não gostar, pelo menos a capa é bonita.
Pô, da a capa Giovana é sensacional, Cianelli. Cara.
É, e você tá ajudando alguém que precisa. Então, já pô, tá
com
aí.
Certeza, com certeza, cara.
Todo mundo envolvido no projeto, capa, edição da Isadora Torres, eu que escrevi, todo mundo fez de graça. Todo mundo só fez doar tempo ali, conhecimento pra fazer. Então, prestigiem, você que gosta do Ziz Brasil, quer ajudar alguém, vá lá na Amazon, bota lá, Seu Bartolomeu do Futuro, e vamos nessa. Muito obrigado e vamos pro programa.
Vamos lá. Pedro Duarte, você sabia do novo empreendimento que está surgindo, conhecido como Pet Shop?
Pet Shop? Rapaz, a gente é bom em dar nome às coisas, né? A gente, eu digo brasileiro, né?
Brasileiro é, ele é um publicitário nato, né, cara?
Que notícia maravilhosa essa, né, velho? Quem não viu...
ouvirá.
Mesmo proibido pela prefeitura, um bar funcionava de forma clandestina em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Os clientes entravam pela porta de um suposto pet shop.
A descoberta foi feita na última sexta-feira pela Guarda Civil, após uma denúncia sobre um pet shop que ficava aberto à noite, sem clientes e sem vendedores. Quando entraram no local, os agentes descobriram que a loja tinha uma porta que dava acesso a um bar vizinho ao estabelecimento. A porta principal do bar era mantida fechada por conta do decreto municipal que impede bares de abrirem durante a pandemia do novo coronavírus.
Velho, tinha uma porta dentro.
Isso.
Que dava ligação no bar. Eu não sabia que... Cara, ele é muito mais absurdo do que eu imaginava.
Muito, cara.
Não é tipo, meu Deus, era uma porta clandestina. É quase o pessoal fugindo da...
De fato, era um pet shop, né? Essa que é a parada. Era uma pet shop.
Isso.
E aí tinha como se fosse aquela portinha de um depósito, né? De alguma coisa de fundos. E tava um bar completo ali, né? Com balcão, com tudo, cara.
Cara, parece tipo coisa da galera querendo driblar a lei seca.
Sim, uma coisa, sabe, Al Capone, né? A parada. Umas coisas...
É, uma parada assim que vai criar uma máfia. Assim, se deixasse, ia criar uma máfia monstruosa. Rapaz, eu tô perplexo aqui, velho. Tô vendo, sem acreditar, na capacidade
do brasileiro, né?
Essa notícia tinha que circular o mundo. Isso aí, como é que é? Representa o Brasil melhor do que futebol e samba. Essa é igual aquele meme lá.
Exatamente. Inclusive, isso daí... bombou um meme na internet de que os Simpsons já tinham previsto isso, porque tem um episódio em que o Mo, ele não pode vender cerveja, não pode vender álcool, né?
Uhum.
E aí ele coloca justamente uma placa de pet shop na entrada do bar dele. Olha,
não
que
é possível.
Bizarro, cara.
Cara, verdade isso, velho?
É verdade, Simpsons, cara.
Simpsons tem
não
alguém ali dentro.
Não sei qual temporada, qual episódio, mas sim. Olha, Nostradamus tá no roteiro.
Eles vieram, inclusive, pro Brasil, né? Eles estão escrevendo... Vai ver se são eles que estão fazendo o roteiro desse ano aqui, pô. Essa é a realidade, a gente
é
não
verdade.
Sabia. E aí, Nicolas, falando aí em roteiros meio loucos, né?
Uhum.
A gente, esse ano, depois da ameaça do gafanhoto, que a gente falou aqui semana passada, o gafanhoto, inclusive, desviou e foi pro Uruguai.
Não aguentou, foi... né? O Brasil não tava pronto pro evento
assim,
desse
tipo,
esporte.
Aqui não. É, a gente... Né? Aqui não. Aqui realmente tá complicado. E aí foi embora. É péssimo pro Uruguai também, né? Não vou ficar achando bom isso. E aí vai. E agora a gente teve um ciclone, cara. Ciclone.
Caramba, rapaz.
Que é chamado de ciclone bomba, inclusive, que nome.
Brasileiríssimo nesse nome, né?
É, não sei o que falar sobre isso.
Agora, gente, atenção, ciclone extratropical atinge o sul do Brasil com ventos de mais de 90 km por hora e deixou um rastro de destruição em várias cidades.
Rapaz, eu vou te falar, eu recebi essas imagens na internet, eu fiquei muito assustado, cara, porque
é
coisa de filme mesmo, sabe? Pra gente, pra nossa realidade brasileira, né?
Sim, ver telhado voando, eu vi um vídeo o cara falando, eu não moro mais na frente do mar por causa dessas coisas. Ah, pelo menos mata um abacate, né, velho? O cara vai reclamar. Vem um ciclone que mata pessoas e faz um bocado de merda e o cara reclama porque tem uma árvore dentro de casa, porque eu moro na frente do mar.
Mas tem é foda,
uma
né,
uma parte
cara?
Do Brasil que não merece ser resgatada, Nico.
Sim.
Fica isso.
Caramba, rapaz, a gente vai restringir muito. É.
Mas aí, cara, obviamente, né, faz parte da gente também.
Faz parte.
Olha aí a palavra, olha eu usando essa palavra horrorosa. Ressignificar, né, na verdade, transformar isso... E outra coisa, que aí esse áudio, esse vídeo, esse cara, meu Deus, isso chegou por várias...
Chegou.
Várias frentes aqui, Twitter, marcaram a gente loucamente e vale a pena, não tem condições.
Meu irmão, pegando um ciclone aqui em Santa Catarina, meu irmão. Ô, pra aquilo ali, meu amigo. O ciclone tá chegando, meu amigo. Olha quanto vento em Santa Catarina, Corre, ciclone, corre, galera, que isso, Nico, corre, corre.
Esse cara é um personagem, não é possível, velho. Que coisa maravilhosa, velho.
Caramba, Nico, meu amigo.
Eu queria ser jovem assim de novo, Nico.
Pra aproveitar essa adrenalina, né?
É, pra ir assim na frente do mar, na hora que tá chegando um ciclone. Aí o ciclone vai chegando e você corre dele como se você fosse mais rápido que o vento, né? E filma ainda em tempo real.
Rapaz, eu já fiz isso quando era jovem. Não do ciclone, obviamente, mas de chuva.
Sim.
Tem uma história muito boa, cara, que eu tava no Largo da Igreja de Bangu. Morava em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? E eu fui comprar um churrasquinho.
Sim.
Era, acho que sábado, uma coisa assim. Eu devia ter uns 13 anos de idade, 12 anos, eu acho. E aí meu pai me deu dinheiro e falou, vai lá comprar um churrasquinho, não sei o que, ali na igreja. Aí, cara, quando eu tô lá, eu vi a chuva vindo, sabe? Eu vi a chuva, tipo, caindo na quadra do lado. No quarteirão do lado. E a chuva caindo violentamente onde eu tava seco. E aí eu acabei de pagar o churrasquinho e eu tô vendo ela se aproximar, eu decidi correr. Porque minha casa ficava na direção oposta, né? E eu fui correndo, e a chuva vindo, eu correndo. Na hora que eu entrei no condomínio, pá, aquela aguaceira.
Você tava na divisão.
Tava na divisão, meu amigo. Cheguei o churrasquinho sequinho.
É.
Foi muita adrenalina.
Isso é uma coisa que a gente vê muito no mar, né? Que você vê a chuva vindo às vezes, né? Você vê ela vindo assim, você olha, eita, já foi praia hoje. Já,
mas ciclone bomba, praia, realmente.
Não, aí é loucura. Loucura. Esse cara é maravilhoso. É ciclone. Que loucura. Muito bom, né, velho?
É,
e aí,
rapaz.
Velho, pra terminar as bizarrices de hoje aí. Primeiro teve o interior do Rio, que teve o pet shop. Depois em Balneário, lá em Santa Catarina. E aí...
Teve o ciclone bomba.
É, o ciclone bomba. Tem que dizer o nome correto. É. Né? O ciclone bomba. E agora a gente vai pra São Paulo, no interior, onde resolveram que o drive-thru você anda dentro do shopping com o seu carro.
Que loucura, meu amigo.
É a coisa mais classe média possível. Vamos lá.
Olha que caso inusitado. Um shopping de Botucatu, no interior de São Paulo, liberou a entrada dos carros dentro dos corredores para os clientes retirarem os produtos na porta da loja. Olha a imagem aí. O governo do estado se manifestou e disse que é proibido fazer drive-thru dentro desses locais, porque a cidade está na zona vermelha.
Eu adoro quando a notícia vem, ela te mostra algo.
Sim.
Isso é muito tradicional, isso é brasileiríssimo. Te mostra alguma coisa, te surpreende. E logo em seguida vem assim, o governo já manifestou-se dizendo que é proibido.
Não, aí o pessoal reclama que, faz lei demais, né?
É.
Porque o estado não é pai. Porra, meu irmão, precisava mostrar de...
Precisa de lei pra isso.
O bom senso já não diz que você andar com o carro no corredor do shopping não faz sentido nenhum. Aí,
caramba,
por isso que tem que ter lei pra essas coisas, entendeu? E a lei não é porque não pode entrar carro, não. É porque tá na zona vermelha, ou seja, não pode reabrir.
Exatamente,
ainda.
Pedro.
Entendeu?
Muito bom.
Se a pessoa quiser abrir e botar o carro lá, ela entra com o carro. Que pra mim era um dos grandes mistérios quando eu era criança. Como é que tinha um carro dentro do shopping?
Exatamente, Pedro. Eu ia falar isso agora. Exatamente isso. Eu ficava pensando em guindaste, sabe? Coisas assim. Malabarismos loucos, sabe?
Pois é.
Aí, caramba, o sonho de criança realizou-se.
O cara entrava ali pela C&A, como é que funciona? Mas é um negócio.
Na loja das Americanas, nunca sei.
Ridículo. E você sabe o que é mais ridículo? As pessoas estão dispostas a isso, cara. A pessoa entra no carro, sai de casa, ela vê, não, vou dar uma volta dentro do shopping, entendeu? Por quê?
É, às vezes o cara tá querendo fazer um churrasco, né? Tem todo um roteiro que ele vai fazer de carro agora. Ele vai sair, vai no shopping, compra churrasqueira, desce, vai no supermercado, passa no meio das gôndolas, pega uma carne.
Entendi. Ele vai no meio da gôndola. O cara para assim, me dá esse 500 gramas aí de alcatra. E o cara tá dentro do carro.
Exatamente.
Ah, mas a carne já vem defumada já. Mas calma, beleza, isso aí.
Já barateia, né?
O mais importante é que tem que ver a divisão. Esse é um negócio.
Porque
que...
agora vai ter gasolina no meio, olha
vai
aí.
Vai ter, vai ficar caro esse churrasco.
Deixa eu te falar uma coisa que eu até esqueci de te falar. A gente entrou no assunto lá do grupo, lá de comprar as coisas, de isso, de aquilo. Aí você saiu e falou assim, não, 10 reais dá.
Hã?
10 reais dá pra quê? Você tá duro? Você tá quebrado? Você tá com o bolso liso? Você fala, caralho. Você fala que nós faz a sua, seu infeliz do caralho. 10 reais pra comprar gelo, limão, carne, vodka, velho barreiro. 10 reais dá? Que churrasco é esse que você tá achando que nós vai fazer? Nós vai fazer o quê? Churrasco? Ou nós vai passar fome, caralho? Ou nós vai assar o papel escrito carne e só sentir o cheiro? Ô, se toca, hein, malandro? É 100 conto. Nós fizemos a matemática aqui hoje. Eu, Ganjamé, Marley, Pelicano. É 100 conto de cada. Churrasco vai ser de verdade. Não vai ser essas merda, não. Você vai lá pra Palazzo lá, se você fica babando o homem da Palazzo lá. Você gasta 300 reais. Agora você quer vir no nosso churrasco de malandro e trazer 10 reais? 10 reais, sapo. Ô, sapo, pelo amor de Deus, não fala mais isso não, mano, pra nós não te tirar do grupo, velho. Não faz mais isso não, que nós vamos fazer churrasco é de malandro. Nós vamos fazer churrasco é de verdade. Não é mendigagem não, sapo. Pelo amor de Deus, sapo, faz mais isso não, velho. Pelo amor de Deus, não faz mais isso não. Você tudo bem, você deve ter falado assim na empolgação, não pensou pra falar. Mas não faz isso mais não, tá bom? Pelo amor de Deus, nunca mais você fala isso. Não, pergunta pro Marlon, 10 reais de cada dá. 10 reais de cada, se tem 5 pessoas, tem 8 pessoas, dá 80 reais, já vai fazer 10 reais o quê? Colocar no nosso cu, caralho? 10 reais, caralho!
Ah, o cara continua se irritando, termina num nível de raiva assim,
inacreditável. Que áudio esse daí, rapaz?
Rapaz,
muitas camadas.
Eu queria... Primeiro que eu queria um amigo chamado Pelicano. Porra, bicho. Nós fizemos a matemática aqui, eu não sei quem e Pelicano. Eu só consegui gravar Pelicano.
Eu acho que são 5 mesmo que ele falou. Que ele falou Marley, Ganjamin, Pelicano. Tem o locutor e tem o cara que ele tá falando. São 5.
Cara,
olha aí.
Ah, um churrasco com 50 reais? Cara, depende do que vai ser o churrasco, né?
É.
De frango com linguiça. Rapaz, mas é uma raiva.
Dá, pãozinho de alho, dá.
Você não tem dinheiro, você seria sincero, né? A gente faz a sua. E aí vai com essa aqui.
Mas eu achei engraçado que ele só cita bebida pra gente. Ele só falou de coisa bebida, ele falou carne uma hora. Mas assim, ele
verdade,
falou da vodka, do velho barreiro, do limão, do gelo.
É, o objetivo... Então vai ver o churrasco de malandro, ele é voltado para beber totalmente.
Isso aí, churrasco... Vamos começar por aí. Churrasco de malandro. O que que define um churrasco de malandro?
Não tem carne, porque só tem um tipo de carne. Você vai lá no açougue e pede carne. Aí o cara vai te dar
Te dá um bofe, alguma coisa, né?
E aí você compra o resto todo de bebida. Pô, limão, gelo, que é barato gelo, né?
Exato.
Até onde eu sei, tipo, você faz em casa se quiser. E aí o cara vem, limão, pô, tá. Os argumentos deles são péssimos. Ele não fala assim, tipo, não, vamos comprar... Uma picanha, aqueles tibones, aquelas poucas carnes. Não, não é, entendeu? É um churrasco de verdade, churrasco de malandro. Não sei, não dá pra entender.
100 reais, a matemática que eles fizeram. Não, amigo, esse churrasco é caro.
Ele fica comovido, ele fala, pô, não fala mais isso, não.
Parece um
não
pai falando isso, com o filho, né?
Isso, porque a gente não quer perder a amizade, né? A gente não quer tirar você do grupo. A gente, rapaz,
você não fale mais isso.
A gente tá falando do churrasco aqui, mas a ideia é a seguinte, já pode comprar as coisas pra fazer o churrasco. Não é verdade?
Uhum.
Se o governo, que é a autoridade aí, que é, vamos dizer, e como tava no outro áudio lá, tem que ter uma pessoa pra dizer que não pode entrar de carro no shopping.
E essa pessoa diz que pode, né? Comprar carne, pode...
É, entendeu?
Já liberou os de máscara, de não usar máscara.
Pois é, tem que ver de quem é a responsabilidade desse negócio aí, antes da gente sair.
Tem que ver isso aí, irmão.
Fica a pergunta. É muito mais legal. A gente, pelo menos, soa inteligente quando fica o questionamento. Né? De quem é a responsabilidade, né? Tem uma retórica assim, com o dedo em riste. Pedro pergunta. De quem é a responsabilidade?
Exatamente.
Pelo churrasco de malandro desse rapaz aí.
Rapaz, mas isso. Enquanto a gente continua aqui na nossa quarentena, na resistência, a gente... Depende de uma voz, ou melhor, de várias vozes,
para
que esse programa exista.
Já entendi aonde você está indo. Já entendi o caminho que estamos indo. que é o caminho do quadro do ouvinte.
Porra, esse é o melhor quadro de todos os tempos do podcast nacional.
Rapaz, você viu como minha voz ficou aguda? Quadro! É um negócio esquisito. Não foi de propósito, não.
Aconteceu.
Eu me
empolguei. Faz parte.
Essa semana a gente recebeu um volume recorde de áudios.
É verdade.
Inacreditavelmente, tá maravilhoso. E a galera entendeu a mensagem.
Entendeu.
Mandou o áudio com a minutagem, áudios incríveis, áudios loucos, como sempre.
Sim.
A gente vai ter momento pra tudo, mas fica aí o grande, grande agradecimento a você, querido ouvinte, que porra, na moral, hein? Que porra é ótimo, né? Quando a pessoa não sabe o que dizer. Porra, que porra você é, né? Muito bom.
É um elogio tanto.
Ah, e tem uma coisa antes da gente ir direto pro quadro lá. A gente falou, ah, pessoal, vai lá na Apple Podcast, dá nota. Ou a galera foi lá e deu a nota mesmo.
Olha aí.
Tem 39 lá, e 39 pessoas, nota 5, falando assim, excelente brasilidade, necessário, os dois sotaques brasileiros tentando salvar o Brasil dele mesmo. Melhorou meu dia. Pô, vai, rapaz, tá muito legal, velho.
Muito
Não
bom.
Tem podcast que descreve tão bem a vida que nem esse.
Caramba, rapaz.
A vida do brasileiro. É, povo, muito obrigado, vocês arrasaram lá na Apple. Siga também no Spotify e onde você gostar de ouvir. E a gente vai agora pro primeiro áudio.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas. Aqui é a Fernanda de São Paulo. E eu queria dizer que a única coisa boa que me ocorreu nessa quarentena foi os episódios de vocês. Porque, assim, eu inventei de namorar, né? Aí falei, putz, vai ser né, uma distração nessa quarentena, entretenimento top. Mas daí eu descobri que meu namorado era gay, a gente terminou e foi isso.
Caramba.
Obrigada.
Peraí. Não, essa história não pode ter vindo resumida assim, não. 20 segundos, tinha
caramba,
que falar 3
horas. Caramba, a gente autorizou
horas.
2 minutos a pessoa...
É. Tem que desenvolver esse negócio aí, Fernando. Primeiro, você considerar o namorado um entretenimento top. Adorei.
Isso daí.
Adorei. É. Já arranjou a companhia pra quarentena, né? Tipo assim, quarentena, eu vou arranjar um namorado aqui pra me entreter. Ótimo, gostei, Fernando.
Entretenimento
parabéns.
Top.
Mas eu não entendi esse final, não. Como é que descobre isso? É filme? Não tem.
É, parece rapaz, eu também não faço ideia, cara.
Isso aí é roteiro de novela. Tem que ver.
Olha aí, tem que desenrolar isso daí. Aguardamos cenas dos próximos capítulos.
Pronto, maravilha. Novela. Isso aí deve ter sido o tema de alguma novela. Alguma coisa assim, algum momento.
Deve ser, isso daí deve ser marketing viral.
Marketing viral.
Salve, Nicolas, salve, Pedro. Aqui é o Fabinho do Chiclete Radioativo. Cara, acompanho vocês desde época de Bacanudo e o Escambau.
Está revelando, hein?
Bom, mas eu tenho uma dúvida que permeia há muito tempo já a minha mente. Talvez alguns dos outros ouvintes também tenham. Quando o Pedro fica, assim, impressionado com alguma coisa, ele vai usar uma expressão tipo, ah, faça-me um favor. Só que ele fala, me bata um abacate. Gostaria que o Pedro explicasse o que é esse me bata um abacate, de onde veio, qual que é o significado real disso. O povo quer saber, Pedro, explica aí.
O povo quer saber.
Pois é, muitas pessoas se perguntando isso. Primeiro que não precisa revelar o nosso passado. Segundo que... Ele mesmo explicou, Nico.
É verdade.
É tipo, ah, me faça um favor, aí me bata o abacate. Só que aqui não é Google, assim. Você bota lá no Google, me bata o abacate. Tem lá um bocado de coisa. Fique de boa.
Vai aparecer
entendeu?
Um tudo gostoso.
Não, vai. O guacamole, né? Como fazer guacamole?
Bata o abacate. Pô,
dá pra entender pelo contexto. É. E eu acho que o que importa é a gente popularizar essa expressão maravilhosa.
Maravilhosa.
Que também tem uma versão que é me bata uma garapa.
Ah, mas
só
garapa
que
acho que não é a mesma coisa, não.
Pois é, o abacate ele é mais legal. Eu não é.
E a garapa muda de lugar pra lugar do Brasil também. Aqui no Rio é caldo de cana, por exemplo.
Garapa é caldo de cana?
Caldo de cana.
Olha aí, é grande revelação. Eu não sabia o que era garapa, por isso que eu nunca usei. Me bata um caldo de cana? Mas não tem como bater um caldo de cana, você espreme a cana.
É, pois é, acho que abacate
então,
é melhor.
Enfim, né? Vamos continuar aí que me perdi. Leva nisso. Bom...
Rapaz, eu só queria saber quem é o feed rapariga do repórter aqui dessa abertura aí do programa. Que o bicho fala, Brasil 1, Alemanha 7. Enche a boca pra falar, mas se lascar não.
Caramba, Pedro.
Ai, gostei.
Eu pensei quando a gente criou essa... Desculpa, eu perdi até a compostura.
Maravilhoso.
Quando a gente criou essa abertura, a gente quis pegar uma série de referências à brasilidade, principalmente a data limite 2014, né?
Sim,
porque
sim.
Porque tem toda essa coisa do Brasil ali, da Alemanha.
Sim.
E esse áudio é um áudio que, inclusive, um dos integrantes estava aqui no programa, que é o Caíto, né?
Foi!
Que vem direto do Falha de Cobertura, cara.
É, esse áudio é do programa Falha de Cobertura, que é do Caíto Manier, também, né, junto com o Daniel Furlan, que esteve aqui gravando com a gente sobre futebol. Uhum. Foi aquele, a gente precisa de um gol de placa agora, episódio...
Sensacional, episódio. Por sinal.
A gente imaginou que vocês iam saber, mas o 7 que ele tá falando não é tipo como se encher a boca pra falar o 7.
É o contrário até.
Bom, é uma raiva. Esse programa é muito divertido, bota lá no YouTube lá, o Fala de Cobertura.
Vale a pena ver.
Brasil e Alemanha, que dá pra rever várias vezes, porque é muito bom.
É sensacional.
Mais um, Nicolas, dá tempo, né?
Dá tempo, dá tempo, tô contando aqui, dá.
Ei, os caras, deixa eu falar. Oxi. Eu ia mandar uma mensagem bonitinha aqui, feliz, mas eu tô puto agora, sabe por quê? Oxi. Porque eu já ouvi todos os podcasts, certo. Todos que vocês lançaram. Maratonei. Todo domingo de manhã eu ouço essa merda. Só que aí hoje, tava lá correndo de boa, pensei, não, vou mandar um áudio. Só que aí eu ouvi os outros episódios e nunca tive a coragem de anotar. Hã? Aí eu já pensei, não, eu vou rever algum episódio antigo e procurar. Procurei, zapeando, não achava a porra do número. Aí fui no episódio antigo, ouvi ele todinho, acelerado em duas vezes. Porra. Vocês não contaram a porra do número. Aí tive de ir em outro episódio, depois dos dois episódios caçando, que eu encontrei a porra desse número. Então, por favor, velho, coloca na descrição lá do Spotify, que fica mais fácil pra gente.
Então o áudio foi pra reclamar. Foi. A história não veio, só veio pra reclamar. Rapaz!
Não, e ele começa com deixa eu falar.
A gente tem alguma opção? Não tem, pode falar, Matias. A descrição do programa, não sei se todo mundo lê.
Deveria.
Mas ela é feita cuidadosamente... segundos antes de ir pro ar, inclusive, a depender da semana, entendeu? Então, cada descrição, ela é um textinho legal e tal. Então,
exatamente,
tá aí,
uma mini crônica, quase.
E aí, você colocar um número lá, estraga, fica feio o negócio.
A gente não coloca nem nossas redes lá, a gente fala aqui.
Pois é, e vocês esquecem que não adianta ouvir todos, porque a gente não tinha chip, a gente não tinha como sair. Teve uma época que a quarentena era real e não tinha nada aberto, então não dava pra comprar chip.
É verdade,
cara. A gente
cara.
Não tinha número. A gente, até o sétimo programa, não tinha nem marca, então a gente tá aqui junto com vocês.
Eu nem lembro qual
loucura.
Foi o programa que a gente lançou o número, eu não lembro mais.
A questão é que o número lá vai ficar feio e ao mesmo tempo vai ficar feio, é foda, né? É de um toque que eu tenho absurdo. As pessoas vão me odiar totalmente. Mas é porque fica restrito aos ouvintes do programa, entendeu? Só quem tá aqui
exatamente.
Sabe como é. Então, pra... É meio que dizer assim, pô, tá todo mundo nesse mesmo barco aqui. Então, a gente ouve e a gente sabe como é. E várias vezes me pergunto a Nicolas também, falo lá no Twitter. Então, a gente tá sempre nas redes sociais pra essas maluquices. Mas, cara, é só anotar.
Nesse momento, se você é o ouvinte como ele, aproveita, porque agora é a hora. Qual é o número do nosso WhatsApp, Pedro Duarte?
719700-3368.
Porra, é isso,
não,
meu amigo.
Tem dois noves, é um nove só, 9700-3368.
É isso aí, mande seus áudios, pode buscar a gente lá nas redes sociais também, @NicolasQueiroz e @PedroHDuarte, né, em todas as redes.
Isso.
E eu gostaria de mandar aqui um beijo pra nossa ouvinte Luana Queiroz, que tá aí nessa quarentena maratonando o This Is Brasil, mandou um salve hoje, ó, no dia dessa gravação, que eu não vou revelar quando foi.
Ah,
eu
tá.
Falei, ó, vou mandar um beijo. E tá aí.
Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. A gente posta lá a nossa foto no Instagram. Na minha e no seu. Aí o povo comenta que a gente é turma da Mônica.
É verdade.
Por causa da cor da roupa. Que é DDD, que é aquela propaganda
do
DDD.
É o gordinho do DDD, um clássico da publicidade nacional.
E não vou postar mais nada no Instagram. Quem quiser seguir lá...
Vai ver só foto de comida.
Tô sacaneando. Não, mas os comentários são bem engraçados, velho. Isso, o Instagram era bom nessa época, hein? Só foto de comida,
é
de
verdade,
bichinho. Hoje em dia é aquele povo fazendo exercício. Odeio exercício no Instagram, velho. Agora esse Reels também, fica um cara de fazendo coisa de TikTok no Instagram. Escolhe uma rede social, faz tudo igual, né, em todas as redes.
Exato.
Cada rede social tem a sua coisa pra você fazer. Mas depois a gente
reclama. A gente tá mantendo a lista das reclamações posteriores, hein?
E esse foi um programa que a gente teve o áudio da mulher cantando, já teve o áudio...
Reclamando, né, já, logo de cara.
Do cara loucaço falando do ciclone.
Teve.
Automaticamente ele deve estar o quê? Comemorando o ciclone? Não sei. O áudio do churrasco, que é uma reclamação maravilhosa, que expõe ali a amizade, ou seja, se você não tem dinheiro, a gente cobre, mas se você tem, não se faça de idiota. Esse é o tipo, exato, de amizade.
E não fale mais
não
isso.
Não fale mais isso, por favor, não fale mais isso. É muito bom esse negócio. E agora, continuando nessas coisas bizarras do jornalismo que a gente teve, tem um áudio que é inacreditável. Um áudio que...
Vamos conferir.
Então só dá um play. Aliás, só dá um play não, que você já tá ouvindo, é só você continuar aí ouvindo aí. Continua ouvindo aí.
Com sua esposa. Isso. Mas agora vai resolver na paz.
Não, na paz assim. Vou continuar com ele do mesmo jeito. Ele no canto dele e eu no meu.
Tá certo.
Ele me respeitando e eu respeitando ele. Tá certo?
Tá certo.
Se ele partir pra cima de mim, eu parto pra cima dele. Por que não?
Aí o senhor mata.
Por que não? Por que não? Com um safado que vem bater em mim, eu não tenho que matá-lo?
O senhor tem medo de cadeia, não?
Tem medo de porra nenhuma, rapaz. Eu sou homem, caralho. Tem medo de porra nenhuma?
Não, tá
eu
certo,
tenho medo de ser desmoralizado.
Caramba.
Eu tenho medo de ser desmoralizado. De ser feito lixo depois de 60 anos. É disso que eu tenho medo. Não de porra de cadeia.
Tá ok. Conversamos aqui com o seu Adélio, né? Seu Adélio, como eu disse, não é o Adélio Bispo da facada, mas as circunstâncias são parecidas. Tinha faca no meio.
É, que o Adélio Bispo, ele é o assassino. Eu sou o comedor de cu.
Ixi, nossa senhora. Ave Maria.
Caramba, quando o repórter manda Ave Maria, meu amigo.
O repórter falou, vixe, nossa senhora, Ave Maria. Rapaz, olha, primeiro TV ao vivo deve ser inacreditável. Isso aí é de Dragon TV, daquele cidade. Isso aí ouve pela trilha sonora, né? A trilha sonora é um pão, uma tensão, né? Um negócio maravilhoso. E assim, cara, isso aí é o homem, né? Eu sou homem, não tenho medo de nada, rapaz. Eu sou homem, não vejo nem filme de terror, vou ficar tendo orgulho disso agora.
Esse vídeo tem vários níveis, né? Porque primeiro, sim, você sabe que ele foi preso por ter brigado com o genro, né? E ter tentado matar o genro. E aí o cara vai perguntando, só que assim, é aquelas perguntas mesmo simples até, né?
Você vai ficar na paz? Vai ficar na paz? Ele fala, na paz assim, né? Ele lá é o cara, tipo, se
cada um
vier,
no seu canto. Eu vou... Aí ele fala, mas pô, mas você mataria, né? Tipo...
Pois é, aí ele fala, mato?
Mato.
Você vai
mas você
vai
tem medo de cadeia?
Mata, sim.
Você não tem medo de ir pra cadeia, não?
Não,
eu
sou homem.
Não tenho medo, não, eu sou homem. Aí é aquele machismo, né, que a gente já cansou de falar aqui.
Não, aí vai pegar um avião e fica cheio de medo, não consegue, entendeu? Não sabe. Vai.
Exatamente.
Rapaz.
E aí ele fala que o medo é de ser desmoralizado, né?
Medo no... Quer ter a honra.
É a honra.
Né? É verdade, porque ele já é uma pessoa mais velha. É ver, menino, tem a honra da pessoa que é homem e tal, blá, blá, blá. E aí esse final, o que é esse final, né? Esse final, ele é
aí não, ali o repórter, meu amigo, puxou um link nada a ver com nada do Adélio Bispo, né?
É porque o nome do cara é Adélio, aí ele puxou o Adélio Bispo da facada lá de Bolsonaro.
Exatamente. E do
só
nada,
chama
sabe?
Adélio.
Só porque chama Adélio. Esse foi um link que o repórter
o
ao
repórter
vivo, né?
O repórter mereceu. Pronto, mereceu essa resposta. Também, eu sou Adélio Cometor.
Não, ele fala, aquele é o assassino. Sendo que o Adélio nem matou, verdade, de fato, né? Então ele não é assassino.
É, separa, né? Separa. Aquele é o que... É.
E eu sou o comedor de cu.
Nossa senhora. Não tem condições.
Caramba,
isso aí.
Caramba, cara.
E pra vocês saberem, tudo isso é na mala de um carro, né? Da polícia, claro.
Algemado, então, de óculos escuros.
De óculos escuros, cara, rapaz. Com aquela camisa polo listrada, isso aí é o Brasil macho.
Brasil macho.
O Brasil machucado, né? Tem umas coisas meio merda, mas eu não vou usar isso, não. Muito horrível. Usei aquela piada da quadrilha e o pessoal gostou, então essas piadas bosta eu posso fazer também.
Tá liberado.
Depois desse programa conturbado, Nico, né? Várias
com
notícias,
certeza.
Várias nuances e
tragédias,
loucura,
loucuras.
E o churrasco sem noção de...
Briga de amigo, de briga de genro, briga de vizinha.
Primeiro que eu tava com saudade de abrir... A gente tá. O programa com aquele xingamento que vem de sola.
Vem.
Que veio essa velha fumante, essa instituição. Foi maravilhoso. Muito obrigado a quem mandou esse áudio. Já não lembramos mais quem foi. Mas agora o que o brasileiro precisa é uma coisa simples, Nico.
O brasileiro quer perder descanso. O brasileiro quer botar o pé pra cima. Respirar.
A barriga cheia, aquela sensação de dever cumprido, fim de semana. Que é, né?
Exatamente.
Que é isso.
Vem cá conversar comigo, vem cá, chega cá. Depois disso daqui, chegar em casa um peixezinho.
Com certeza, tomar aquela coquinha, dar um arroto.